corte em 24,79 segundos.
É... 79 segundos, tá sabendo bem.
É. Não, é o... É, deixa eu falar, tranquilo. Não vou justificar, não.
Tá que nem o Papai Sacudo. Que horas são o Papai Sacudo? 5h69!
Aqui tem coragem.
Fala aí, galerinha! Eu sou o Lu, esse...
Quase na ótica do povo.
É, morou? Eu sou o Lulu, esse é o MagelaCast e hoje o tema é filmes gêmeos. Filmes que são tão idênticos que às vezes você confunde um com o outro. Você acha que um é outro, o outro é um e é isso aí, né? Tô aqui com os inimigos do fim. Fala aí, Preto, tudo bem com você? Hoje tá tudo bem, né, Preto? Fala comigo.
Caralho, cara, tô com foliculite na bunda aqui. Porra. Ah, pá, puta que pariu.
Mas foliculite tem que ser no furico, porra.
Pelo menos não são espinhas gêmeas, né? Tipo, um em cada nádega, só numa nádega só.
Puta merda. Fala aí, JV.
É, fala, meu povo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí, né? Já que o papo hoje é filme gêmeos, vou falar de algo que não é um filme e também não é gêmeo, mas é meu primo que fala que tu parece muito comigo. Então é isso aí.
É engraçado que se você estiver na rua do JV e não souber onde é, tu vai encontrar algum primo dele andando na rua e tu vai falar, ah, é essa rua aqui. Tá tranquilo.
Teve um dia, cara, que esse meu primo, ele tava no trem, e aí na época que eu ia muito pro Charro de Madureira, né, aí chegou um cara, entrou no trem e falou, caraca, negão, como é que você tá e tal, começou a falar com meu primo, pô, cara, eu acho que tu tá confundindo com meu primo Victor. Pô, tem igualzinho, mas tem igualzinho a ele.
É, realmente, realmente, família parecida.
Bela história.
Tô aqui também com o Zazá.
Falar aí, meu povo, e falar que tem que acabar com gêmeos pra não acontecer isso aí que acontece com o João Vitor, que já aconteceu várias vezes comigo. E aí, fulano? Não, não sou eu, não. Porra.
E aí, Janequim, imagina você, não sei, não.
Inclusive, como é que é o nome daquele jogador do Flamengo que te confundem?
Henrique Dourado. Ceifador. Não, mas além de me confundir com os outros, eu ainda confundo os outros no meio da rua também, porra. Quantas vezes? E aí, fulano? Nem te conheço, cara. Eu, filho. Pô, foi mais igualzinho, hein?
E aí fica a dúvida pro Preto aí, tu tem irmão gêmeo, Preto?
Tenho não.
E foi você mesmo que comeu ontem lá em Santa Cruz. Vamos aí pro comentário.
Vamos pro feedback da galerinha.
MagelaCast apresenta Feedback da Galerinha.
É isso aí, mais um feedback da galerinha pra você. Feedback de episódios anteriores, né? E de, também da nossa live no YouTube. Só coisa boa.
Feedbacks atemporais, né? Melhor mudar esse nome.
Feedback da galerinha.
Atemporais, mas não são sobre episódios específicos.
Ah, sim. É só um feedback.
Feedback pedido.
Feedback pedido.
Ai, tá ai. Empatando?
Não sou, não.
Vou ler aqui o feedback do Juno Anjos, que ganhou o prêmio do sorteio extra. Aê, vencemos família. KKKKKKKKKK. Parabéns ao Juno Anjos e ao Pedro Mendes, que são os vencedores do sorteio mensal e extra do mês de novembro.
E parabéns mais uma vez por escolher um prêmio que tá aqui em casa e é mais perto para entregar também, não vai ter frete.
Exatamente, exatamente. E o do Pedro eu vou entregar pessoalmente, né? Valeu, Pedro. Enfim, é Pedro.
Então aqui o feedback do José Roberto. Primeiro que comemora a gente pegar 500 seguidores no Insta. Inclusive, se você não segue a gente no Instagram, siga lá no instagram.com/magelacast, né, ou @magelacast nas mídias. Mas ele fala o seguinte: única coisa, sendo sincero, é que fiquei puto é com as esnobadas que o Zazá me deu. O último episódio ele me xingou, mas achei que seria muito mais. Hahaha. Enfim, mas é isso. Valeu pelo job de vocês, me divirto demais. OBS, desculpa se pareci um obcecado. Mas é, se você tá achando que o Zazá te esnobou e te xingou pouco, não seja por isso. Zazá, faça as graças aí.
Não sou palhaço não, meu parceiro.
Eita!
Nossa,
que
mãe.
Isso?
Nossa. Vingança aí. Isso aí tá, pô, tava guardado no coração há muito tempo aí, tá vendo?
É?
Achando que eu sou palhaço de circo pra ficar xingando os outros, o meu prazer, porra, rapaz.
Zé Roberto, vai continuar sem ser humilhado pelo Zazá, então...
E se você é um fã obcecado no MagelaCast, já sabe, né? Seja um apoiador do MagelaCast, faz o pix magelacast@gmail.com.
Não siga a gente na rua, nem me mande nudes, siga a gente.
Isso aí. O catarse.me/magelacast, link tá no post.
Vou ler aqui o comentário do William Bolsons, que ele manda um feedback para o prêmio Samuel Motherfucker Jackson de preto presença mais pica da história do universo. Ele falou que o nome do prêmio é sensacional, só podemos concordar com isso, né? E ele achou que deveria ter rolado menção honrosa ao Mr. Catra e a Michael Jackson, que fez um quando voltou aos palcos com a alcunha de Bruno Mars.
Esse é cego, aí, hein? É. Esse é cego, não é possível. É. O que tem a ver não, o Michael Jackson com o Bruno Mars, cara?
Ele tá falando, é por causa do estilo musical, entendeu? Que os dois cantam bem, é meio que por isso, né?
É, bom,
e o
tá
Bruno
bom.
Mars tem esse estilo hoje em dia que puxa muito lá de trás, sabe? A pô, música nova dele
de
é uma música nos anos 70.
É, então, aí... mas isso quer falar. Mas aí puxa atrás do Michael Jackson adulto, né? Puxa mais pro Michael Jackson criança. Ele mandou um monte de foto aí, né, cara, comparando os dois. Eles de óculos são parecidos? Um pouco. Porra, o óculos tem que ser gigantesco pra ficar parecido, pra tampar a cara, né, pra ficar parecido.
Pra quê?
Eu acho que tem nada a ver. Acho que tem nada a ver um com o outro.
Mas agora, pelo feedback merda aí. Ao Mr. Catra, concorda, mano?
Sim. Eu já vi um show dele ao vivo.
Mas o prêmio era de personagens também, né?
É. Não, mas ele é um personagem também, né, cara?
Tá feito aí a menção honrosa ao Mr. Catra. Saudoso, né? Saudoso. Esse é saudoso mesmo.
Esse é saudoso. Vou ler aqui o da Fernanda Mirabelli. Do episódio Jogo da Velha 34. Tenho muito medo de altura. Minha filha sabe e acaba comigo quando temos que atravessar por alguma passarela. Porra, a filha dela já tá como, né? Já vem como a base. Agora, meu maior medo ultimamente é voltando pra casa à noite, ninguém na rua, ouço uma moto vindo atrás, chega a dar calafrio orando. Depois que passa a moto, só o mototáxi e um outro. Já tá morando no lugar errado, porque aqui o próprio cara do mototáxi é um assaltante, o maluco.
Exatamente. Porra,
tá com
uma coisa não pede a outra, aí, né? Não é.
Tá morando bem.
Já passei por isso na rua, já. Pai, eu voltava pra casa cheio de marra à noite, né? Aí um dia passaram dois caras numa moto, o cara de trás botou a mão na cintura, aí um taquei no chão, ele só pegou o celular. Eu fiquei todo ralado. Sorte que ninguém viu.
Você achou que se tacar no chão ia te ajudar, né?
Uma bala não ia pegar em mim. A outra, com certeza. Eu vou ler aqui o comentário de uma pessoa que sempre comenta nas nossas lives lá. Ele sempre assiste depois e sempre comenta, que é o Luiz Chagas Jardim. A minha sorte é que eu tirei o print de parte do comentário, né? Que é um texto, né?
O vulgo Mickey Mouse, né?
Mickey Mouse, que tá bonito nessa foto pra cacete, né?
Ele sempre tá bonito, né?
Ele tinha um blog que o nome do blog dele era Senhor Mozué. Era sensacional, cara. Era um rato com um bigodinho fino francês.
É ele, então, na foto, né? É a mesma foto, então. Que tá a mesma coisa. Sempre quis ler Duna, mas sempre deixei pra depois e pra depois. É, também, né? Difícil. Várias vezes baixei, legalmente claro, o livro e não li. Cheguei a comprar uma versão capa dura e dar à minha esposa. E combinamos de ler juntos, mas nunca começamos. Parabéns, Mickey Mouse. Você é um gênio, meu amigo. Comprou o livro duas vezes, comprou o livro digital, o livro físico e preferiu ver o filme. É o que eu também penso. Melhor ver o filme, né? Ler pra quê? Né, JV?
Isso. Sério? Deve ser daquele tipo também que só lê as figuras quando...
Exatamente. Se tiver desenhado, tá bom.
Se o livro é bom, ele vira filme, né, cara?
Exatamente.
E aí, então, se você ver o filme, se você gostar, você já, porra, não precisa ler o livro. Se o filme for ruim, você vai perder o teu tempo pra ler o livro? Também não vai, né?
Eu me lembro de uma crítica que eu vi uma vez em relação ao Watchmen, do cara reclamando que tinha muito texto nos balõezinhos. Realmente. Isso aí. Eu vou ler o último comentário aqui daquele cara que escreve, que canta e que lê também, né? Que é o autor Matheus Campelli. Acabei de ouvir o episódio. Muito obrigado pela aceitação, cara. Vocês são demais. Fiquei feliz pra caramba. Muito honrado. Então tá citado aí de novo.
Segundo melhor autor que acompanha esse podcast, né?
É. Procurem o Matheus aí no Instagram, né? E com esse último comentário, eu queria uma coisa, cara. Não sei se vocês também notaram isso, mas repararam que o nível do português melhorou, cara, nos comentários dos nossos seguidores
tá,
aí?
A gente tá conseguindo ler, né, cara?
Tem até o autor agora, porra, como é que o nível não vai aumentar?
Não, e agora a gente tá preocupado que a gente agora tem que mostrar serviço, tem que ler direito.
Caraca, a gente não pode nem mais esculachar ninguém, cara.
Não dá.
Tá aí, eu posso, eu tenho direito constitucional pra isso. Tô no
Parli. Amigo do Monark aí.
É, você também, né? O pessoal do Baratão parou de comentar, né?
É, porra, pessoal do Baratão.
Paulista volta... também, porra.
Mas Paulista, porra, tá de sacanagem. Mas o pessoal do Baratão tem que voltar a comentar aí, hein? Vocês escrevem um português muito bom. Português coloquial muito bom. Vamos voltar pro episódio?
Vamos.
Vamos que vamos, então. Vamos, cada um vai indicar aqui dois filmes que são muito parecidos mesmo. Assim, parecidos a ponto de a gente, às vezes, ver uma cena de bobeira e falar, esse filme é tal filme, mas é outro filme. Tem nada a ver.
Quer só dizer,
tem
a ver, né? São autores, atores, né?
É, com outros atores.
É igual aquele outro filme, só que tem outro ator no lugar,
então. É. Mas muitas vezes são atores genéricos que você nem percebe que é outro ator
também. Verdade, verdade. Então vamos começar com ele, com Bundinha de Pendrive, Voz de Veludo. Porra, quem mais, JV? Quem mais?
Pô, aí é complicado. É, Bundinha de Boné também, Bundinha mas de Boné.
Bundinha de Pão de Cachorro Quente.
Pegou de Prevenido. Não, é porque agora é pegou de Prevenido aí. Tá bebendo água aqui.
Preto, quais filmes que você escolheu aí pra dizer que são filmes gêmeos, né? Filmes gêmeos.
Cara, tu sabe que eu só escolho blockbuster, né, cara? Só filme de qualidade.
É, tô
e merda. O filme que...
Ah, vem.
Tá indo pra caralho.
Os filmes que eu escolhi, cara. Não, um eu acho sensacional, acho que é um filme maravilhoso, que é Operação Babá, 2005, com Vin Diesel. E o filme gêmeo dele é de 2010, que é o Missão Quase Impossível, com Jack Chan.
Caraca, só excelentes filmes, né? Só excelentes filmes.
O Operação Babá, é, pra mim, é um dos melhores filmes do Vin Diesel, sem sacanagem.
Também acho.
O filme é bom.
Mas também, cara,
bom.
Vin Diesel... Caraca. Que sacanagem. Ele tem isso, tem 20 mil Velozes Furiosos e Riddick.
Falou Triple X também?
É, tem Triple X. Que parece Velozes Furiosos, né?
Inclusive...
Tem Missão Babilônia também, pô.
Isso eu nem sei qual é.
Ah, mas pô, isso é muito ruim, cara. Eu vi Triple X1 ontem, né? Aí caiu a ficha que o... Qual é o nome daquele personagem Samuel L. Jackson da Marvel? Esqueci o nome dele.
Nick Fury.
O Nick Fury, ele é a cópia do mesmo personagem Samuel L. Jackson do X.
Ah, não. Isso aí é porque o Samuel Jackson é o mesmo personagem quase sempre, né? Não é que é uma cópia. É Serpentes à Borda do Nick Fury também.
Eu acho que o Nick Fury da Marvel é cópia da cópia, porque o pessoal da Marvel deve ter visto o Triple X, aí fez o quadrinho com a cara do Samuel Jackson e depois fez o filme, entendeu? Acho que deve ter sido nessa ordem aí.
Mas ó, o quadrinho veio depois, não veio não? O quadrinho do Nick Fury?
Depois do Triple X, isso que eu tô falando. Mas antes do filme.
Não, foi depois do filme?
Não, antes do Marvel? Filme, antes do filme da Marvel.
Ah, foi do filme.
Olha só, tu falou aí do Triple X, né? E desse filme aí de babá também. Me lembrou que o Triple X 2 é com o Ice Cube, né?
Isso, nossa. Sim. Mãe, caralho.
Famoso cubo de gelo.
Que raiva que eu tenho desse filme.
E o Ice Cube, ele tem também um filme que ele vai casar com mulher, ele... alguma coisa assim, e fica de babá das mulheres também.
Sim. Só que, assim, é porque... Não, isso é verdade.
Não confunde.
Mas eu comparei...
Que pariu.
É que eu comparei só os outros dois, porque, primeiro, porque eu não lembrei desse do Ice Cube. Segundo porque...
Se não lembrou, tem segundo.
Mas em segundo lugar, porque o enredo dos dois filmes, ele é essencialmente o mesmo, assim. Não é só um cara que tá cuidando das crianças, não é. São agentes secretos que estão cuidando dos filhos, mulher lá que o marido morreu e o marido era cientista e tem algum código secreto escondido em algum lugar da casa. É o mesmo enredo, é a mesma coisa.
Um belíssimo roteiro desse também, né? Pra que mudar, né?
Não, o pior é assim, teu marido morre, você precisa de alguém cuidar do teu filho, aí aparece o Vin Diesel de babá pra cuidar do teu filho. Tá de sacanagem, né, cara? Puta merda. Gênios do enredo, meu Deus.
Eu acho esses filmes gêmeos, né? Acho que não tem nem o que contestar, são gêmeos até de roteiro.
O melhor filme de homem que é babá é aquele lá do Robbie Williams. É do Robbie Williams,
né? Babá quase perfeita.
Não, aquele ali é, pô, brincadeira, né? Aquele é bom demais. Tem o do Kevin Hart, não tem? Do Kevin Hart? Ah, não, do Kevin Hart que ele é pai só, né? Ele é só pai dele.
É, ele é pai.
É do Kevin Hart, deve ter.
JV, qual foi o filme que você escolheu pra gente discutir aqui? Filmes idênticos, filmes gêmeos.
Então, olha só, primeiro eu vou fazer uma menção honrosa aqui só pra irritar o Zanardi.
Virou putaria, hein? Virou putaria.
O que ele falou pra você, Zanardi? A gente começa a gravar.
Não vamos fazer menções honrosas assim, não, hein? Não vai sair fazendo, não. Só no final.
Por isso que eu falei que é só pra irritar o Zanardi. A menção honrosa são aqueles filmes que sempre tinham... É até um Inception, né? Porque são filmes gêmeos de gêmeos, né? Sempre tem duas irmãs gêmeas ou dois irmãos gêmeos, né? Que são separados, aí um mora com o pai, sei lá, outro mora com a mãe, e tem que se juntar por um plano maluco lá, sabe? Tem aquele lá com a Mary Kate Ashley Olsen, tem o com... Qual é o nome da atriz lá? Uma outra atriz lá. Que
tem a Lindsay Lohan também, Lindsay
isso,
Lohan.
Isso, isso.
Hannah Montana também.
Hannah Montana, né?
Hannah Montana é a mesma pessoa.
E também tem um que é nesses moldes aí, que é com o Van Damme, né? É um clássico também, é que é ele, irmão gêmeo dele lá. E falando no Van Damme, cara, os filmes gêmeos, é que eu vou falar, os três filmes são gêmeos, só que tem o mesmo ator, que é o Van Damme. Pendragão Branco, Kickboxer e Desafio Fatal, Desafio Final,
mortal,
sei lá.
Mortal, Mortal, Desafio Mortal.
Mortal, né? Mortal. É. Que são três filmes que saiu um depois do outro, né, em um ano, e tem o mesmo roteiro, os três. O roteiro também de qualidade, como foi a escolha do preto ainda, que a gente falou.
Porra, cara, é tipo assim, a gente precisa de outro Bloodsport, o que a gente vai fazer? Kickboxer.
É muito bom.
Qual é o roteiro?
Não, mas o pior pra mim é o Desafio Mortal, né?
Pô,
o
Desafio Mortal é muito
escuro. Pior que isso,
tá não, ele tá na... Não, dieta, a história, pô. A história.
A história, a história.
Ele vai e pega a porra do Grande Dragão Branco e faz o Grande Dragão de época. E pronto, foi a brilhante ideia dele.
Ele pensou assim, já sou um ótimo lutador e um ótimo ator. O que falta pra minha carreira agora, né? Já sei, vou ser um diretor. Mas o mais curioso de tudo, pra mim, é o seguinte, cara. É que o cara fez vários filmes de torneio, né? Só fazia isso durante um bom tempo aí, sabe? E quando vai adaptar Street Fighter 2, que é um torneio, não tem torneio.
É, cara, Street Fighter 2 pra mim não faz nem sentido, cara. Ele não tem... O Ken e o Ryu mal aparecem no porra do filme, né, cara? O filme é do Gimli. Eu ia falar Guile, mas eu ia tomar uma porrada aqui.
Coronel William Guile, é isso? Ou não, vocês... General Willy.
E esse filme tinha que ter o torneio, não teve. Mas esses três filmes que tu falou aí, se tiver passando na televisão, a gente que é especialista no assunto, né? Não é à toa que a gente tem um podcast, a gente vai reconhecer a diferença entre os três. Mas se pegar uma pessoa comum...
Só pelo vilão, né?
É. Só pelo vilão, só pelo vilão.
Se não tiver ali o Tong Po, o Chong Li ou o mongoliano lá, que é o mais fraco dos três,
né? Também assim, a gente tá num nível também de saber até as falas já, né? Então talvez a gente consiga identificar por conta disso, né?
É.
Mas é... Essencialmente a mesma coisa. Se tiver Van Damme vendo reflexo na janela, sabe? E vendo Chong Li, aí tu sabe que é o Dragão Branco.
No ônibus.
No ônibus.
Descendo a serra.
Muda também o que acontece com o amigo dele. Num ele morre, no outro ele só se fudeu, no outro fica aleijado, né?
Aleijado é o irmão dele, não é isso?
É. Mas sempre o vilão fode alguém próximo a ele.
É. Pô, mas pra mim o melhor desses três aí, assim, Bloodsport é o melhor, não tem como comparar.
Não tem como.
Cara, eu acho difícil descobrir qual que é melhor, porque todos têm cenas muito memoráveis, sabe?
Cara, pra mim, a do Desafio Mortal, que no final é ele contando a história velho, meu Deus do céu, que nossa. Não,
a melhor cena desse filme é quando vai lutar o Japão, acho que a Turquia, aí vem o maluco do sumô, os caras ficam balançando o peitinho, os dois vão correndo, vai de frente, o maluco lá da Turquia voa 3 metros e cai estatelado.
Aí tem um da Mongólia, que é um que faz animal, né, que mora em macaco.
Não, da Mongólia é o vilão, que é o maluco que, careca de
isso,
trança, de
bigode. Isso.
O da África que faz o macaco. Não, é o de Kung Fu, é o da China.
Da China. É. Porra, cara, esse filme é muito bom. Mas o Bloodsport é melhor, não tem como, cara. A gente não falou em nenhum... Ah, a gente falou numa, primórdia, né, do Majora Cast, né, cara? Sim. Que foi o primeiro episódio que a gente gravou juntos, mas não foi pra lugar nenhum esse episódio, né? Não tem gravado, né?
Cara, esse filme tem muita cena que é memorável, né, cara? Que é clássico. Ele atuando cego ali, porra, é...
Melhor atuação de cego, não tem como,
cara. Maravilhoso.
Melhor
atuação de cego
disparada. Uma bela atuação.
Pô, tá maluco.
Marcos Frota usou esse filme pra fazer o Jatobá.
É. Tem uma cena do Jatobá na novela que ele tá dirigindo cego, né, cara? Você viu nessa porra?
Assim, ele tem que dirigir cego, porque ele é cego, caralho, na novela. Não tem como ele começar a enxergar porque ele entrou dentro do carro, porra.
Foi pra imitar o Al Pacino em Perfume de Mulher.
Só que ele tacou o carro na ribanceira lá. Mas não morreu, óbvio, porque era novela, né? Não vai morrer. Indicação do Zazá. Zazá, tá liberada a menção honrosa, né, meu amigo? Já sabe, né? Fica à vontade.
Vou fazer uma menção honrosa aqui dupla, e não é nem pra filme, é pra ator, que é pro Liam Neeson e Steven Seagal, que só lançam o mesmo filme com outro nome. Entendeu? Não precisa. Aí já estão nos filmes quadrigêmeo. Tetragêmeo e quadrigêmeo é a mesma merda, acho, foda.
Lianisson lançou no avião, lançou no trem, agora tá no caminhão.
É, agora vai pro caminhão.
Caminhão na geleira. Isso. Vamos ver qual o próximo veículo.
Lançou a trilogia do mesmo filme também.
É. Genial, cara, genial. E assim vai pagando os boletos, né? Tá certo.
Agora, pra dar uma menção honrosa pra globar aqui o cinema nacional, é Sexta-feira Muito Louca com Se Eu Fosse Você. É a mesma história, só trocou mãe e filha por marido e mulher.
Não lembro.
Sexta-feira Muito Louca é qual?
Tô confundindo. A mãe e a filha adolescente só ficam brigando até que, porra, elas falam, ah, se eu fosse você, elas trocam o corpo. A alma de uma vai pra alma da outra. Mesmo esquema, só que em vez de ser casal, é mãe e filha.
Não tem o filme do Ice Cube com o Chris Tucker também que tem esse nome? Com os dois sentados na varanda, o filme todo, conversando?
Mas é esse
tem
nome?
Tem esse filme também, mas eu não sei qual é o nome em português.
É alguma coisa muito louca mesmo, mas é alguma coisa muito louca.
Que milagre, é filme nacional, vai ser muito louco.
Eu sei qual é o filme que o Zanardi falou aí, eu só não lembro o nome da atriz.
Que pena, né? Que pena.
Última menção honrosa. Caçadores de emoção com Velozes e Furiosos 1, você só trocou surf por carro.
Verdade, aí é verdade.
A gente precisa dar uma ideia nova. Se a gente pegar aquele filme que tinha os ladrão de surfista e botar os ladrão rachadores. Tô procurando rachadores.
Você conhece rachadores.
Mas vamos finalmente ao filme que eu escolhi, que também é dentro da mesma trilogia, que é Eclipse Mortal com Riddick 3.
Caralho. Agora tu bugou minha cabeça.
Quem nunca viu Eclipse Mortal é o filme que projetou o Vin Diesel assim.
Não é o mesmo filme, não?
Não.
Jurava que era o mesmo filme.
O pior é que o Riddick 3, ele é continuação, né? Ele é o terceiro filme. Ah. Só que o roteiro é idêntico ao primeiro.
O que acontece? O Eclipse Mortal é aquele filme que ninguém dá nada, né? Tem poucos atores, você tem ali o Vin Diesel como líder, você tem o Keith Davi ali como personagem negro genérico, que é o segundo mais famoso do filme, e foda-se. E o filme, assim, foi o primeiro filme do Vin Diesel que realmente fez sucesso, né? Com o Vin Diesel de frontman. Aí os caras, porra, fez sucesso, aí veio o Velozes e Furiosos, o Vin Diesel ficou como? Grandão, né? Vamos lançar a Batalha de Riddick, que a Batalha de Riddick foi uma merda, né? Gastaram dinheiro pra caralho, eles pensaram,
foi mesmo.
Bora mandar o Riddick 3. O que a gente vai fazer no Riddick 3? Então, vamos pegar a história do 1.
Voltar pra origens.
O bicho só andava de noite, vamos botar o bicho que só anda na água, entendeu?
Caralho, mas eu achava que era o mesmo filme.
É o mesmo filme.
Tem uma hora que o cara perguntar quantas pessoas sobreviveram ao acidente. Aí ele olha assim, o mesmo número que de pessoas que estão aqui nessa sala. Até o mesmo número de personagens é, cara. É o mesmo filme.
E ele sabe que tem alguma coisa embaixo do planeta, e aí chegam os caçadores de recompensa pra matar ele, vem a tempestade e os bichos saem tudo do lado da Terra.
A Marvel faz o mesmo filme aí há mais de 10 anos e é sucesso? Então...
E deu certo, então, porque o Riddick 3 fez um certo sucesso também. É. Assim, nossa, caralho, é um filme...
Menção honrosa aí pra pose do Tom Holland como Homem-Aranha e Uncharted.
É. Pôster e gêmeos. cara, mas esse filme do Riddick que tu falou aí, eu jurava que era o mesmo filme. Sem sacanagem, né?
Mas o Eclipse Mortal é melhor.
Eclipse Mortal é o primeiro, né?
É o primeiro. Tá. Não, o filme é bom, assim, tipo, é um filme que tu não dá nada pra ver, porra, ver esse filme. Vin Diesel aqui, que tá preso no planeta com um monte de tempo, mas o filme é bom, aconselho quem nunca viu, veja.
Muito bem. Bom, o filme que eu escolhi aqui pra ser filme... De filmes gêmeos, né? Filmes gêmeos. É O Sexto Sentido e Os Outros. Que são dois filmes sobre espíritos, né? Uhum. Sendo que o final do Sexto Sentido estragou o final dos outros, entendeu?
Calma aí, são espíritos?
Não são?
Não.
porra.
Tá dando spoiler aí pra galera. Spoiler do filme de 30 anos atrás.
Agora que eu entendi. Enfim, mas os dois filmes aí são muito bons. O Sexto Sentido que ver pela primeira vez, não consegue ver de novo. Quer dizer, só consegue ver mais uma vez,
presta,
né?
Presta a primeira vez esse tipo de filme aí, o tipo de...
Mas aí é uma grande
revelação, ó, tipo...
O Sexto Sentido você consegue ver duas vezes, né? Você vê a primeira vez e fica chocado, a segunda vez você fica prestando atenção.
Exato.
Os outros é um pouco parecido, mas assim, depois que você vê o Sexto Sentido e vê os outros, cara, ficou sem graça os outros, porque tu sabia aonde tava chegando.
Os outros são os outros, né?
E a gente é a gente.
Os outros é aquele com a Nicole Menino?
Nicole é. Nicole criança homem. Nicole
Menino.
E olha que essa homem. E o Sexto Sentido é com, né? O Bruce Willis, né?
Bruce Willis. Halle Joel Osment. Como é que é o nome
da criança? Halle Joel Osment.
Que era criança genérico de filme daquela época, né? Todo filme tinha esse moleque.
E agora tá assustador, né?
O Sexto Sentido é bom, cara. Até hoje é bom. Os outros eu nunca curti, não.
Você só consegue ver duas vezes, eu tô com o Luiz. Você vê a primeira vez, fica chocado, não, e você vê de novo pra ver se tinha alguma pista no meio do filme e do final.
É. Mas aí a questão é que, assim, o Shyamalan tem já essa estética desde todo o filme dele, assim. Tu vai ter um final impactante ali, né, com alguma coisa que você não espera, sabe?
E tirando aí, o fim dos tempos, né?
Mas ficou assim por causa do Sexto Sentido, né?
E Dama na Água também, Dama na Água não tinha...
Fim dos Tempos é o filme do Mark Wahlberg fazendo careta o tempo todo e nada acontece.
Os filmes bons dele são assim, né? Até filme dele que é ruim, que o final é bombástico, melhor o filme, até tava a pensar e ver que é ruim ainda, que é aquele a continuação do Corpo Fechado, qual é o nome?
Fragmentado.
Mesma merda.
Ah, tu acha ruim, cara?
Mas quando tá vendo, chega no fato e fala, caraca, meu irmão, como assim o Bruce Willis? Caraca, é tudo uma coisa só, tua cabeça fica doida, sabe?
Não, mas achei, cara, achei bom, eu Fragmentado.
Eu gostei do Fragmentado, eu gostei. Eu vi sem saber que era a continuação.
Ah, tá, eu também.
Mas eu entendi o que o Joseto quer dizer, porque no final tu entende mais ainda, né? Uhum. Porque tu entende não, tu gosta mais ainda. Porque tu, cara, que porra é essa daquilo? Se tu não sabe que é do universo, tu meio que explode.
Eu só vi Corpo assim, Fechado porque achei que era um filme sobre macumba, né? Daí.
Caralho, não é, cara. Tudo pela piada, tudo pela piada. Cara, mas eu gostei de Fragmentado. Eu não gostei do, foi do Vrido, que o Vrido foi muito ruim, cara. Mas Fragmentado eu achei bom. Nada demais, ó, meu Deus.
Não achei o Vrido ruim, não, cara.
Ah, que isso, cara.
Não achei o filme bonzão, mas não achei o filme.
Achei bem ruimzinho, cara. Não ter câmera de segurança naquela porra daquele hospital lá. Pelo amor de Deus,
cara. Eu, como eu falei, esse negócio é só de Corpo Fechado, cara.
Não, Corpo Fechado assim, é melhor. É o melhor.
Dá até pra ver e tal, mas bom, pra mim, é só Corpo Fechado.
Não, bom é o Corpo Fechado mesmo. Corpo Fechado, melhor disparado.
Não, não. Bom também não. É bom.
Não, é bom pra caraca, pô. É bom pra caraca. Não é fodão pra caralho.
Dois bom, dois bom tá bom.
É.
Bom.
Alô, Chico.
Aí sim.
Mas eu não confundo Sexto Sentido com os outros, não. Só deixar claro aqui.
Eu também não.
Não, mas aí são filmes gêmeos. Não quer dizer que eles são confundíveis. É, mas a verdade que a gente botou foi esse parâmetro aí, né? De confundir olhando mesmo, né? É, eu que falei,
inclusive. Não, mas eu acho a história muito... A história do Sexto Sentido é mais bem construída, né?
Ah, é melhor.
Nem lembro da história dos outros.
Os outros é assombração que tá achando que é assombrada. Então, assim, eles moram na casa e acham que a casa tá assombrada e no final eles descobrem que, na verdade, eles que estão assombrando a casa.
Os criados ficam assim, eles vão descobrir, não, eles não vão descobrir e tal, ficar nessa aí.
O que é um plot bom, né? Tu já parou pra pensar que aquele monstro que mora quarto pode achar que você é um monstro que tá no quarto dele?
É, meio que a gente falou da outra vez lá do Eu Sou a Lenda, né?
É.
Enfim, a gente tá muito Rubens Oswald filho. É isso aí, galerinha. Esses foram os filmes gêmeos que a gente escolheu aí pra falar com vocês. Se vocês tiverem algum filme gêmeo aí que vocês acham que é parecido, manda pra gente pelo feedback, hein? Manda pra gente pra magelacast@gmail.com ou para o Instagram, né? Manda direct pra @magelacast ou escreve aí no Spotify mesmo, que agora é possível você mandar o seu feedback para o Spotify. Vamos agora encerrar esse programinha com Os Inimigos do Fim. Palavrinha final do inventor da palavrinha final, do inventor da menção honrosa, Zaza.
Pra homenagear...
Não, calma aí. Rapidinho. Porra, ele é o inventor da palavrinha. É o inventor da menção honrosa.
Já vem a bala perdida aqui pra mim, né?
Já vem a bala perdida. E eu sou o bundinha de pendrive. Olha só que ponto chegando.
Porra, João Vitor nem te atacou. Hoje tá me atacando gratuitamente, ué.
Tá? Eu não tô te atacando, cara. Onde é que eu tô te atacando agora, cara?
Tá atacando falando que eu sou favorecido neste podcast com os apelidos.
Privilégio.
Privilégios brancos.
Privilegiado.
Mas agora posso falar?
Pode.
Na minha palavrinha final, vou fazer mais uma menção honrosa, obviamente.
Ai, meu Deus.
Que é pra aqueles filmes nacionais que tem o Ferdinando, o Paulinho Gogó, que é sempre o mesmo filme.
Caraca,
é sempre a
estereotipagem
de pobre.
É, vai que cola.
Pega um monte de gente, veste de pobre e fica estereotipando a porra do pobre, entendeu? O pobre é tudo farofeiro, pobre só faz pobrice, essas coisas aí.
É legal quando você vê entrevista, né? Não, é isso que a população brasileira gosta, realmente, né? Ver o pobre sendo descolachado, é isso que o povo gosta.
É um grande live action de esquenta.
Caraca, né? Palavrinha final do rei dos escritores, grande JV Teixeira.
Para tudo aí!
Então, galerinha, aqui é o Lulu, editor. Só pra dizer que deu problema no finalzinho do episódio. Vamos ficar sem a palavrinha final do JV e do Preto. Então vamos direto para o encerramento do episódio.
Galera, segue a gente aqui no Spotify, Amazon Music, Deezer. Aonde você estiver escutando a gente, segue a gente aí, porque toda terça-feira tem episódio novo. É isso, galerinha. Boa semana para você. Valeu.